Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Caros sportinguistas, depois de uma semana bastante estranha em termos de emoções, depois de um grande away em Londres, onde todos os meus colegas de painel e que o nosso convidado também tiveram presentes, de um grande ambiente e de um resultado que, apesar de não ter sido o que nós queríamos, foi o menos mau, levámos com este balde de água fria durante o fim de semana. E, portanto, custa sempre um bocado neste misto de emoções. Mas não vos queremos falhar e, portanto, estamos aqui hoje para mais uma vez trazer um episódio repleto de sportinguismo. Hoje, os meus colegas de painel estão de volta, o Parteu e o Acosta. Parteu, queres dizer alguma coisa aqui aos nossos fãs que já estavam com saudades tuas?
Estamos de volta depois de um grande away em Londres. Hoje, com o nosso grande convidado Manel, que também esteve connosco em Londres. E com a Acosta, o nosso companheiro de painel, e vamos a isso, Manuel.
Obrigado, Parteu. Só relembrar os nossos ouvintes que a última vez que eles ouviram a tua voz foi aqueles áudios deploráveis de WhatsApp que tu mandaste. Só queria deixar isto no ar. Acosta, queres dizer alguma coisa antes de apresentarmos o convidado?
Faço minhas as palavras do Parteu. Muito feliz por estar de volta. Muito feliz por ter passado 2-3 dias com vocês em Londres. E pronto para mais uma cegada. Vamos lá, isto.
É isso mesmo. Hoje o nosso convidado, e não é repetição, também se chama Manel, é um grande sportinguista e vamos falar aqui algumas histórias com ele. Portanto, Manel, eu fazia a nossa pergunta tradicional de início, que é quando é que começaste a ser do Sporting, como é que foi essa primeira imagem e a primeira presença do Sporting na tua vida? E claro, se te podias também apresentar um bocadinho para as pessoas te conhecerem melhor.
Manel, muito obrigado pelo convite e também ao Parteu e ao Acosta, grandes amigos. Em boa verdade não me lembro, não é? Porque eu quando nasci já era, fui logo feito sócio do Sporting e portanto não tive hipótese, e graças a Deus.
Mas depois de mim, depois de mim.
Depois de ti, é verdade, depois de ti.
Tu também foste depois de mim, Parteu.
São 80, eu e o Parteu são, é uma diferença para aí de 80 pessoas, 80 sócios. E pronto, e foi por causa do meu avô. O meu avô sempre foi um sportinguista, pronto, um acérrimo sportinguista, e foi muito por causa dele, maioritariamente pela família, naturalmente, uma família de sportinguistas, confesso, e praticantes. Mas o meu avô é que me fez sócio do Sporting. A primeira vez que eu fui ao estádio foi com o meu avô, ainda ao estádio antigo. Não me lembro do jogo em si, naturalmente, mas lembro-me de entrar, estava a chover, e lembro-me de entrar com o meu avô à frente do meu avô, e o meu avô meter o guarda-chuva para dentro do sobretudo, para não lhe tirarem o guarda-chuva. Bem, lembro-me desse momento, que foi um momento mágico, não é? Entrar pela primeira vez no estádio do Sporting, e portanto foi esse, assim, essa é a minha primeira ligação ao clube. Foi naturalmente os equipamentos e todo esse número que nós temos, somos crianças e que nos sentimos os jogadores principais de futebol e do Sporting, quando nos oferecem os equipamentos e quando usamos a camisola e tudo. Mas de facto foi por causa do meu avô. Foi por causa do meu avô, e enfim, e continua a ser. O meu avô já morreu, mas de facto a ligação com o Sporting nasce por causa do meu avô e dos meus tios e do meu pai também, que depois não ligava nada a futebol, mas depois, quando entrou na família, passou a ligar. E pronto, e assim é, basicamente é isto.
É quase que comandas o legado, não é? A mim também me acontece um bocado isso. O meu pai, apesar de não ligar muito, ele gosta de ir à bola por ir comigo, não é? E então, pronto, ele que me passou este sportinguismo. Mas agora sou eu que tenho um bocado a responsabilidade de também o continuar a trazer para dentro.
O meu pai hoje em dia também é completamente maluco pelo Sporting. Eu, quando, depois, há bocado estava a ver uns vídeos no YouTube sobre os backstage e tudo, a pôr tudo um bocado em dia para me preparar para o podcast e começou a dar o hino do Sporting e o meu pai começou logo aos berros: é pá, tira, 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 que isto foi fim de semana horrível, tira isso, eu não consigo ouvir. E não. Portanto, o meu pai hoje em dia também já liga imenso ao Sporting. E tem lugar no estádio. E depois deu-me isto. Ele tinha na inauguração do estádio, que só foi em 2003, não é?
2003. Sim, agosto.
Eles tinham um lugar de Leão. O meu pai, os dois irmãos da minha mãe e o meu avô. E depois naquela fase mais negra do Sporting, bem, há, não sei, há 10 anos, um bocadinho mais, se calhar, o meu pai, de facto, pá, dizia que não aguentava mais e que saía nervosíssimo, estressadíssimo do estádio, e portanto deixou de ir e deu-me o lugar dele, cedeu-me o lugar de Leão, o que deu pano para mangas, porque depois eu tinha a minha Gamebox e o meu pai deu uma dele e depois aquilo não acumulou e portanto eu hoje em dia é uma chatice, porque tenho para aí 11 anos de Gamebox quando devia ter mais, mas pronto, isso é uma conversa para depois.
Muito bem. E olha, daquilo que tu estavas a contar, ou seja, tu és mais ou menos da nossa idade, tu já vais à bola há muito tempo, qual foi assim o momento mais marcante, aquele jogo mais marcante que tu te lembres?
Ah, lembro-me do, assim, o que me vem à cabeça, o jogo mais impressionante que eu me lembro de ver do Sporting foi o, não sei se foi 5-3, se foi o City, pá, o City foi de facto impressionante. E eu lembro-me do contexto, que era, a minha mãe tinha-se chateado comigo, devia ter feito um disparado qualquer, e disse-me que eu não podia ir ao jogo contra o City, que eu estava de castigo. Disse, pá, pronto, mas a mãe vai ter de perceber que isso não é um castigo aceitável e portanto... e portanto eu vou na mesma e assim foi e fui, e, mas como nós ganhámos e aquilo foi tudo um movimento espetacular, um momento espetacular, aquilo depois passou, mas lembro-me desse, pá, esse, o gol do Xandão, pá, lembro-me de ver os meus amigos da Central mais velhos epá, a chorar, pá, com aquilo. Lembro-me de os ver completamente emocionados e eu também fiquei emocionado. Foi um grande momento.
Esse jogo é engraçado porque eu não costumava ir ao Wembley no estrangeiro e nessa altura todos os meus amigos andavam a ver o Green Street Hooligans versus Hooligans, então estava toda a gente tipo maluca, tipo com o hooliganismo e o caraças, e eu pensava, pá, os ingleses, meu, aquilo é, pelo que transmitiam, eu estava à espera de entrar no estádio e de repente só vejo velhos no lado do sítio. Eu fiquei tipo, o que é isto? Mas pá, foi um jogo completamente impressionante. Partiu, desculpa, interrompi-te, ias dizer alguma coisa?
Não, eu ia relembrar o Manel de um momento épico para todos nós, que foi o título de 2021, em que o Manel fez uma reportagem fotográfica com o seu iPad de metro e meio por metro e meio, a festa que nós fizemos. Do título, não sei se o Manel quer falar um bocadinho da festa do título.
Epá, e nunca vimos essas fotografias, isso é que é mais grave. Isso é que
não,
mais
é grave. Eu não consigo tirar aquilo do iPad, aquilo tem de ser por airdrop, eu já vos expliquei.
Não interessa, já se passaram 2 anos, não interessa.
Tens razão, temos que. Tem que por
acaso... não foi propriamente ontem essa festa, não foi à 19 também, mas não foi ontem.
Tens razão. Não, isso foi de facto, esse foi o dia mais feliz. Mas quer dizer, mas nós não fomos ao jogo, portanto perguntaste-me jogo, eu respondi-te jogo.
Sim.
Mas de facto, indiscutivelmente, esse foi o momento mais marcante da. Eu diria, eu não quero falar por todos, mas eu diria que de todos, não é? Todos os sportinguistas da nossa idade, da nossa geração, indiscutivelmente, esse foi o momento mais. Foi o momento mais marcante e de facto aí sentiu-se. Bem, eu lembro-me de quando o Paulinho marcou o golo. Eu, desde que o Paulinho marcou o golo até o jogo acabar, estive a chorar. Eu lembro-me disso. E, portanto, isso, de facto, foi um momento um momento de sportinguismo, pá, não, não, inexplicável, sem qualquer, não, não há palavras de facto para descrever, e aí de facto sente-se, aí eu acho que nesse momento de não conseguir controlar as emoções naquela altura, aí nota-se e percebe-se de facto o amor que se tem ao Sporting, que é uma relação muito especial que eu tenho com o Sporting e todos nós, mas no meu caso concreto é uma, às vezes há uma relação de como é que eu hei de pôr isto por palavras?
Familiar, quase, ou não? Um vínculo familiar, quase,
diria, não, isso, não? Claro, e claro, 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 sim, mas o que eu digo é numa lógica de pá, o Sporting já nos causou tantas, sejamos honestos, mais desilusões do que alegrias, e mesmo assim nós temos um amor brutal pelo clube, e portanto isso, aquele momento de, é evidente que continua a ser exigente e quer ser campeão todos os anos, mas ao fim de 20 anos aquele momento foi de facto como se os últimos 20 anos não tivessem custado nada. Foi, ou seja, aquele momento valeu, eu não consigo explicar, foi de facto um momento espetacular, aquele ano, tudo, pá, tudo, pá, nunca mais me vou esquecer do tipo do Expresso, pá, o gajo do Benfica, como é que ele se chama? Não me lembro, do Mendonça, acho que se chama Mendonça.
Ah, o azar do Craji.
Exatamente, exatamente. Acho que eu tenho imensa consideração, mas nunca mais me esqueço dele. A dizer que era entre o Porro, o Fedal e mais, e era um outro gajo.
Entre um Porro
parar.
E o Sporar. E o Sporar no bar, não é?
Exatamente. E ele dizia, pá, isto, que ele estava a dizer que esses jogadores jogam para o Sporting, e ele dizia que era o início do Mandota, que era o início do Mandota, e coitado, o gajo teve que engolir aquilo, e deve-lhe ter gostado imenso. Mas de facto nunca mais esqueci disso. Portanto, soube lindamente, pá. Foi de facto um momento, pá, marcante. Marcante, inesquecível, e nós podemos voltar a ser campeões, mas eu tenho a certeza que nunca vai ser como. Nunca vou sentir aquilo que senti naquela altura, porque foi a primeira vez que fui campeão, tendo a perfeita consciência de que estava a ser campeão. Eu acho que todos aqui, mais ou menos. Por isso é que partiu, fala do iPad, do metro e meio, metro e meio, mas de facto, pá, eu quis guardar aqueles momentos da forma mais real possível, e portanto eu andava sempre com o iPad, foi de facto um momento espetacular.
E conseguiste chegar ao Marquês, ou foi como alguns dos teus colegas que...
Não, consegui.
Quando
consegui.
Chegaram? Tiveram
conseguimos chegar, mas depois aquilo que desencontrámos, pá, aquilo foi muito giro. O Acosta parou na bomba de gasolina, pá, e comprou um volume de Marlboro Gold, pá, também outra memória que também não vou esquecer, e ia tirar mais. Quem é que é cigarro?
Era para não faltasse nada, pá.
Pá, foi muito bom, muito bom, muito
eu,
bom.
Eu acrescento que foi oferecido um suborno de 100 € ao condutor do autocarro para toda a gente ter passe livre para fumar dentro do autocarro, e assim foi.
Mário e Beira, o gajo queria que fôssemos de máscara lá dentro, era para fumar, para beber, para estarmos à vontade, no fundo. E depois não sei como é que eles. Ai, como é que ele resolveu aquilo com o patrão dele, mas pronto, está a ter resolvido.
Não te chegou a conta, pelo menos. E de facto, não, e cheguei ao Marquês, e de facto aquilo estava impossível. Aquilo estava impossível. E fiquei um bocado desiludido, depois eles nunca mais chegavam. Depois vim para casa, tenho a sorte de a minha casa dar para a avenida, e portanto eu consegui ver os jogadores no autocarro, portanto na minha varanda, e isso foi espetacular. E foi espetacular. Ainda estava com a minha família cá em casa, e estávamos também muito emocionados. Tinha para aí 10 cascos do Sporting cá em casa, só fiquei com um. Os outros 9 foram para dentro do autocarro. Atiramos os cascos todos. Acertei com um cascol no presidente do Sporting, no Varandas. Coitado, ainda levou com um cascol na cabeça. Mas. E o único cascol com que eu fiquei era o cascol que eu tinha oferecido ao meu avô engraçado, por acaso. E esse eu não tirei, e tem aqui, porque era o Cascol. Depois o meu avô deixou de ir ao futebol, naturalmente, quando começou a ficar velhinho, e eu ia sagradamente, antes dos jogos, pôr o canal, pôr o canal na televisão. Porque, pronto, não, era a altura da Zone, e depois a Zone tinha que se mudar o AV, pronto. E ele já não conseguia fazer isso. Então eu ia, punha-lhe o Cascol nos joelhos, ligava-lhe aquilo, escondia os comandos, depois ele ia começar a mexer nos comandos e eu não ia, não, eu tava, ia estar no estádio, portanto não podia estar, não podia sair do estádio naturalmente para pôr a televisão a funcionar, e portanto lembro perfeitamente disso. E esse Cascol, que eu tenho muito carinho por esse Cascol, foi o único que eu não perdi, porque os outros foram todos lá para o autocarro. Foi espetacular, espetacular.
E és dos poucos que conseguiu acertar com alguma coisa no Varandas, que há muita gente que gostava de lhe acertar com muitas coisas. E olha,
ele é rijo,
é a tropa. E olha, falando um bocadinho da hoje no estrangeiro, esta semana tivemos um grande away. Foi a primeira vez que foste ao estrangeiro ou já tinhas ido a outros jogos?
Não, já tinha ido a outros. Fui a Londres também ver o Arsenal. Este jogo foi um jogo mais chato, também ficou empatado, mas eu só vi que foi 0-0. Sim. E também fui com o Teu e com a Costa. Aquilo foi mais chatice, pá, foi 0-0. Num estádio ainda por cima igual ao do Benfica, aquilo foi chato. Mas foi giro também.
Foi um bom ambiente.
Não,
eu gostei muito mais deste jogo, até por ser de Champions, que é outro nível, como é evidente, do que esse, claro. É incomparável. Mesmo o pré-jogo e não sei o quê, foi muito melhor, na minha opinião.
Eu acho que estava um bom ambiente. Agora, o que eu senti foi que nós tivemos um ambiente pré-jogo muito forte, tivemos um ambiente dentro do estádio, na parte do bar, fortíssimo, tipo, estava até pelo som que aquilo era tudo metal. Aquilo estava um barulho insuportável. Agora, mesmo dentro do estádio,
pá, não sei. Acho que é difícil, como não se pode levar megafones, esse tipo de coisas, e aquilo estava meio dividido, não é? Ou seja, aquilo no fundo eram o quê? Quatro setores, não é? Uhum. E as claques estavam todas num, nós estávamos um bocadinho mais para a esquerda, porque os nossos bilhetes eram para lá. Eu sinto que o som não chegava tão lá, então não conseguias perceber qual era o cântico sequer, estás a entender?
Sim, sim.
A seguir.
Eles deviam-se ter dividido mais, tipo, meter
claro,
alguns
capos. Sem dúvida. Mas também não se podia levar tambores, não se podia levar. É que basta às vezes ouvir o tambor, o ritmo e percebes qual é a música e continuas. Uhum. Agora, não se podia levar isso, megafones, nada, é mais complicado. Especialmente quando estamos a falar que é 3, 4 mil pessoas, não sei.
Sim.
Mas é normal, tipo, tu nos aways no estrangeiro. É muito difícil teres uma curva tipo uniforme e coordenada. É muito difícil. Pá, porque não tem alguns elementos que costumam fazer isso na curva, em Lisboa, tipo, pá, é difícil.
90% da malta chega lá, nem falar quando sei, quanto mais cantar.
Mas o estádio é muito grande também. Também
o
é
estádio
difícil.
Era gigante,
é. Eu, por acaso, acho que na primeira parte aquilo ainda se conseguiu, nós conseguimos todos coordenar, estávamos entusiasmados. Depois na segunda parte é que se calhar fomos um bocado mais abaixo.
A segunda parte foi clássico sofrer só.
Sim. Os adeptos do Tottenham também muito, epá, muito, muito em baixo, não tá, ou seja, não, nós
só... Aquilo, só... O estádio é incrível, tipo, de longe, as instalações, e mesmo é muito bonito, e aquela curva deles, que salvo erro, leva 17 mil pessoas, o que é uma estupidez, mas depois, tipo, eles em termos de adeptos não cantam, tipo, 3 ou 4 vezes por cada parte durante 15 segundos e está feito, tipo...
Não, eles vão lá ver o jogo, eles não cantam nada.
Sim, não cantam nada. Mas o estádio...
Eu fui ver dois jogos da Champions este ano, com o Frankfurt e com este aqui do Tottenham. E com o Frankfurt fiquei completamente impressionado, mano. Aquilo era ridículo. Toda a gente de pé, tipo, o jogo inteiro. Ridículo.
Sim, isso é outro nível.
Mas pronto. Manel, e olha, eu tive também a fazer o meu trabalho de casa e reparei que tu já foste entrevistado algumas vezes à porta do estádio por causa de alguns jogos. Como é que é essa história? As pessoas vão ter contigo? És tu que foste ter com as câmaras? Como é que isso...
Manel, não queres meter a gravação antes? Só para as pessoas...
Ok. Mas podes ir explicando enquanto eu ponho.
Na altura vieram, e na altura, sim, foi aquilo, foi... Pá, aquilo foi... foi... E aquilo foi, na altura foi uma coisa em grande, diga-se. Hoje em dia, já não. É mais raro. Mas diria que uma vez, assim, de vez em quando, ainda há pessoas que vêm ter comigo e dizem.
Tal. Também há que ter noção que isto se passou aqui há 10 anos? 9 anos?
Sim.
Pois, também. A pessoa, se partilhares o... Não sei se é possível pôr o link na descrição do próximo episódio, do vídeo, eu acho que as pessoas nem te reconhecem. Não vale a pena.
Não, eu também acho que não, mas hoje. É verdade, não me reconhecem, mas o...
Bem que a voz, intuação, não, a voz está um bocadinho diferente, mas a intuação da voz, mas, e o tipo de expressões e os gestos está idêntico.
É o mesmo estilo.
Epá, e não é só isso, é que agora isto apareceu no TikTok, houve lá um tipo que pôs isto no TikTok. E eu não tenho TikTok, mas iam-me mandando.
Voltou a ser viral.
E voltou a ser viral, percebes?
Já.
E portanto, de vez em quando ainda me falam disto. Mas aquilo foi uma altura muito complicada. Eu não pude sair durante 2 semanas, não pude sair de casa porque havia pessoas que eu recebia ameaças e tudo. Também teve esse lado mau.
E recebeste algo?
Aqui por cima não disseste nenhum nome de mal, não insultaste ninguém. Pronto, enfim, é normais, não é nada a dizer.
Eu acho que vamos ouvir, mas eu acho que de facto é um tipo de humor e uma superioridade que os Lampiões nem percebem. É porque tu consegues ter piada sem ser grosseiro e sem ser mal educado. Acho, pá, isto é das coisas que me faz rir muito. Manel, queres meter?
Vou pôr.
Perspectiva de ver o Yannick vestido de vermelho.
Não, eu por acaso estou contente, porque o Yannick estava no desemprego, a vermos bem, estava desempregado. E em tempos difíceis, em que o Yannick está desempregado, eu acho que o Benfica, e agora vou dizer isto muito a sério, o Benfica foi solidário com os jogadores, que talvez puderam ouvir falar que ele ia para o Porto, não sei o quê. Eu estou contente pelo Benfica, porque foi um clube solidário, pela primeira vez que eu tenho memória, que o Benfica foi um clube solidário. E é bom saber que o Luís Vieira, o Jorge Jesus, o João Gabriel, aquela bicharada toda foi impecável com o Yannick, e eu tenho que dar os parabéns por isso.
Bem, este vídeo... Mas eu estive a ver no YouTube, não, tu não apareces só neste vídeo, que eu vi que havia outro, este aqui acho eu, também aparecias.
Ah, não, mas
isso... Esse é o mesmo, ou não?
É outro ângulo do mesmo.
É outro ângulo, mas acho que é. Eu não sei, eu não lembro.
Epá, não sei, mas isto foi... Mas isto foi... Epá,
acaso esse é a TV24, ou outro foi a SAP, não sei, vê lá. Mas podemos só ver se é esse,
não. Não, não vemos nada, já chega, já estamos... Mas isto foi... Olha, não sei porque é que me saiu bicharada. Por acaso, eu sei porque é que me saiu a palavra bicharada, mas não foi pensado, naturalmente. E eu estava a passar com um amigo meu, também um grande sportinguista, que é o Francisco Menezes, e acho que era com ele que eu estava. E lembro-me perfeitamente dele me ligar passado, não sei quando este vídeo rebentou, e eu estava no Colombo, pá, acho que era no Colombo, que tinha ido não sei onde, o Colombo com a minha mãe. Epá, e ligou-me esse meu amigo, epá, Manel, epá, vê aqui o que eu te vou mandar, não sei o quê, epá, tens isto, a tua entrevista está agora a ficar viral e tal, epá, onde é que estás? Epá, estou no Colombo. Ele, epá, tens de sair aí, epá, tens de sair aí. E vim para casa. E foi, epá, e lembro-me depois.
De onde é que saiu o bicharada? Porque tu és uma pessoa que tens muito, pronto, que tens muita criatividade para os termos que utilizas, tipo, Dérica.
Epá, eu não sei se devia contar de onde é que saiu o bicharada, pá, mas eu vou contar.
Conta.
Porque eu tinha, olha, não posso dizer quem é que é, porque é chato, mas é o pai.
Não preciso dizer.
O pai de um amigo meu que dizia que quando fazia campanha, quando era miúdo, quando fazia campanha pelo Cavaco e pelo Sacanã, não sei o quê, tinha um slogan que era contra o PS, que era diz não ao partido da mão fechada, diz não ao partido da bicharada. Pá, ele contava histórias, pá, e eu achava imensa graça, o slogan achava imensa graça e tal. E pronto, e quando tinha assim discussões políticas e aquilo acabava na brincadeira, eu lembrava-me de mandar esse slogan, e bem, portanto, olha, foi a palavra, de facto, aquilo tu tens razão, foi a palavra que me saiu de pá, o mais suave dentro do que me veio à cabeça foi aquela, porque eu sabia que não podia estar também a dizer, a insultar, porque não é o meu estilo, mas acima de tudo porque também não havia necessidade de insultar. Aquilo foi uma brincadeira e portanto foi a palavra que me saiu, bicharada, e eu acho que foi porque de facto porque me lembrava, porque me lembrei disso. Foi porque me lembrei desse slogan que tem muita graça.
Mas tens noção que és responsável pela criação de uma palavra que faz parte da cultura pop sportingista, não? Bicharada para referir aos campeões.
Epá, isso de facto foi muito giro, e lembro-me, e vou dizer uma coisa, vou-vos dizer a vocês hoje, lembro-me de o jogo seguinte, pá, tenho quase certeza disto, em casa ser contra o Atlético Bilbao, se não estou em erro.
Sim.
Atlético Bilbao contra o Braga, bem, não sei, mas era eu acho que era Atlético Bilbao. Lembro-me de passar pela casinha do que eu não me esqueço, é do que se passou em si, que é isto, de passar pela casinha da Juveléu, e estava a ir do diretivo para a Juveléu, e há um tipo que diz, epá, olha o gajo da bicharada, olha o gajo da bicharada. Pá, e eu estava assim meio atrapalhado, ia me encontrar com um amigo meu, pá, e começa um tipo a bater palmas, e começaram toda a gente a bater palmas, pá. E pá, e foi muito giro, e depois eu acenei timidamente, era um puto, pá, era um bebê, e fui para o meu lugar, entrei no estádio, fui para o meu lugar, e depois no estádio vieram imensas pessoas pedi para tirar fotografias comigo por causa disso. De facto foi engraçado, foi engraçado. Mas pronto, mas também já tive tempos menos simpáticos no Sporting, não é? Como vocês sabem, as assembleias gerais e os textos e tudo. Enfim.
Então, Manel, e pronto, também sabemos que tiveste muita envolvência em momentos complicados do clube, tal como todos aqui, acho eu, mas também tens algumas histórias engraçadas, alguma coisa queiras partilhar desses momentos de pronto, Sporting, no fundo.
Epá, posso partilhar, são momentos tristes, mas que de facto tornaram-nos, primeiro tornaram o meu sportinguismo mais forte, mas além disso acho que tornaram o clube mais forte. Porque de facto quem resistiu ao que nós resistimos nos últimos anos, eu não me parece. Portanto, a matéria financeira do Sporting, os problemas financeiros do Sporting são um mimo, pá. É um mimo. De facto, é uma maravilha comparar os problemas financeiros que nós temos com o que se passou nos últimos anos, antes do Varanda ser eleito. Mas é impressionante. E ele tem razão nesse ponto, que é a falta de estabilidade do clube, que só traz problemas. Pronto, vou-vos dar um exemplo. Na altura do Godinho Lopes, eu era completamente, ainda sou, mas hoje em dia trabalho, portanto não consigo fazer tudo, mas eu era completamente maluco pelo Sporting, e ia, pá, passava, às vezes passava às tardes na sala de sócios do Sporting, não sei se ainda existe, em boa verdade, mas havia uma sala de sócios que foi o Godinho Lopes que fez, no estádio, na porta, entravas na porta 1, no teu lugar, para teu entravas, e depois tinhas umas escadinhas e tinhas uma sala, pá, tinha lá PlayStation, bilhar e não sei o quê, e era giro, porque a malta ia falando do Sporting, era tudo malta mais velha, naturalmente, e eu que era um puto, mas pronto. E lembro-me de, num desses dias, depois fui ao auditório Artur Agostinho, também foi o Dinho Lopes que pôs o nome, acho eu, ao auditório Artur Agostinho, onde se fazem as conferências de imprensa e tudo, porque ia a Assembleia Geral, na altura era dividida, portanto, hoje em dia tu quando votas num candidato, tu votas em tudo, Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, na altura tu podias dividir o teu voto, e foi na altura em que ganhou o Eduardo Barroso com a Assembleia Geral, primeira eleição do Bruno de Carvalho, ganhou o Eduardo Barroso com o João Sampaio e tudo, salvo eu, acho que era o João Sampaio, e o Godinho Lopes ganha os restantes órgãos.
Aliás, isso aí, desculpa interromper-te, Manel, isso aí até, pá, para mim, eu não sou de direito, portanto não percebo tão bem as coisas, mas para mim é quase criminoso os órgãos que se dizem independentes estarem a ser votados em lista única. Quer dizer, se os órgãos são independentes, deviam ser votados em listas.
Pois, mas isso mudou.
Isso mudou com a alteração estatutária.
Doutor de Carvalho.
Varandas disse que ia pôr isso de volta, mas ainda não pôs. Está a faltar às
vezes. Mas há um ponto. É que eu gostava de dizer isto.
Agora, não?
Eu gostava de dizer isto. E como sabem, pá, a ponto tem muitos defeitos ao Bruno de Carvalho. Este, claro que na altura foi um tique dele, de autoritário e tudo, etc., mas que tem uma utilidade. Que de facto, num clube como o Sporting, onde todos ladram e ninguém tem razão, e infelizmente é isto. Inclusive é nós, os adeptos.
Como nós estamos a fazer agora.
Exatamente. é importante, quer dizer, é uma chatice, não é prático num clube onde nos últimos anos uma direção se aguenta 2 anos, no, na melhor das hipóteses, teres uma Assembleia Geral,
uma oposição interna, não é?
Uma oposição interna, quer dizer, é uma chatice, não é só chato, é. Além de ser, e a democracia, enfim, tem estes defeitos, mas como dizia o Churchill, à exceção de todas as outras formas de regime, a democracia é a pior. Portanto, é melhor do que existe, não é? Agora, há que reconhecer que o Sporting é um caso único, onde a instabilidade é total, onde todos gostam de dar a sua opinião, onde todos lutam, e portanto, teres os órgãos, acabaram com o Conselho Leonino, que de facto foi uma boa medida também, e eu acho que, admitindo que a longo prazo a estabilidade no Sporting regressa, eu sou a favor de que de facto haja essa divisão de órgãos no ato da votação. Agora, hoje em dia eu acho que não, porque de facto a oposição interna não permite essa estrutura, digo eu.
Aliás, até tem piada, porque o Bruno Carvalho e o Marta Soares são eleitos, né, dessa forma.
Exatamente.
É mesmo assim a oposição interna.
Exatamente. Mas isso é um argumento a favor disto. De facto, se chegarmos ao ponto a que aquilo chegou, mesmo internamente, aquilo fazem preservar o Sporting. E isso é um argumento a favor da manutenção desta estrutura nestes termos. Pronto. E lembro-me que, de facto, aquele movimento, que agora não me lembro do nome, era a dar rumo ao Sporting, salvo erro, e, de facto, sai-se para marcar uma Assembleia Geral que destitutiva de Lino Lopes, que não chegou a avançar, porque depois ele se demitiu. Mas pronto, mas era essa a tónica, e foi para isso que foi marcada essa conferência de imprensa, onde aparece a Assembleia Geral do Eduardo Barroso, que não foi a Assembleia Geral porque estava no Brasil, e foi o Daniel Sampaio, há bocado disse João Sampaio, enganei-me, é o Daniel Sampaio, foi o Daniel Sampaio que dá essa conferência de imprensa, e entraram membros das claques, não consigo agora precisar qual é que era a claque, mas eu estava lá dentro, eu vi, a tirar ovos à Assembleia Geral do Eduardo Barroso e do Daniel Sampaio. E pá, o que na altura, na minha cabeça, foi, vejam bem, eu estava lá com esse meu amigo Francisco Menezes também, meu companheiro de grandes guerras, e lembro-me, pá, de sair, e depois eles ameaçaram, inclusive os jornalistas que lá estavam e tudo, e lembro-me de sair a pensar, epá, isto é o dia mais negro do Sporting e ninguém vai saber, nem sei se há notícias sobre isso, porque eles depois, os jornalistas apagaram aquilo estava a ser transmitido pelo site oficial do Sporting, era a emissão.
Sentiste intimidade nessa altura?
Senti, claro que senti intimidade, e toda a gente que lá estava sentiu intimidada, inclusivamente principalmente a Assembleia Geral, o Daniel Sampaio e os restantes órgãos que lá estavam e que podem testemunhar isto em primeira mão. E, de facto, aquilo foi tão, tão mau e tão triste que nunca mais se voltou a falar disso, e fez-se de conta que aproveitou-se a boleia da intimidação aos jornalistas para se apagar isto do clube. Mas isto passou-se. Isto foi uma vergonha. E eu na altura achei, pronto, isto é o dia mais negro dos pá, eu não consegui falar durante um dia, não consegui falar, acho que foi inclusivamente nessa altura que aparece que há um senhor que faz um discurso.
Aquele velhinho que faz o discurso a chorar.
É dos momentos mais vá.
Vai, eu sempre vejo isso, mas choro também.
Sim, já é bonito, mas autênticos e exemplificativos do que é que, pá, do que o Sporting tem que ser, tem que se meter à frente o Sporting e não os interesses.
Claro. Pronto, e aí? E depois, e portanto, esse momento foi de facto pá, horrível. E eu presenciei isso. Infelizmente. Ou felizmente. Não sei. Mas o Godinho Lopes depois demite-se. Foi aquilo que chegou a um ponto em que de facto não havia volta a dar. Há as eleições, o Bruno Carvalho ganha. O Bruno Carvalho ganha. Eu não tinha na altura 18 anos, portanto eu não pude votar no Bruno Carvalho. Nunca votei no Bruno Carvalho, tenho essa coisa na consciência, livrei-me desse peso na consciência, porque acho que o Bruno Carvalho foi a maior desilusão que eu tive enquanto adepto de Sporting. Foi o Bruno Carvalho. Eu lembro-me de tirar o meu avô de casa, que já estava doente, para ir votar as listas na primeira eleição, não na primeira eleição do Bruno Carvalho, mas na segunda eleição do Bruno Carvalho.
Na contra o Cossar, não é?
Exatamente, aquele ganha contra o Cossar. O Cossar
que é sobrinho neto de Perteu.
Do Perteu, exatamente.
Familiar do nosso Perteu.
E eu lembro-me de tirar o meu avô de casa e para vir comigo, para irmos votar, e as listas ainda eram... também ainda eram divididas, e eu não votei no meu avô, não é? Não, não, não pus a cruzinha no conselho diretivo do Bruno de Carvalho, porque o meu avô, epá, jamais, se tivesse pronto, nas capacidades que ele sempre teve, ele jamais votaria nele. Apesar de eu achar que na altura o Bruno de Carvalho era a única solução para o Sporting. Mas não votei nele para o Conselho Diretivo, mas votei nele para tudo o resto. Votei nele para tudo o resto. Votei nas listas dele para tudo. E, portanto, tem esse peso. Apesar de... quer dizer, acho que ainda foi o Eduardo Barroso, não sei quem é que foi o presidente da Assembleia Geral dele, o primeiro, ou foi o Marta Soares, sempre o Marta Soares.
Acho que já era Marta Soares.
Já era Marta Soares, pronto.
Nas
segundas eleições, lembro-me de dizer aos meus amigos: epá, não votem nele, porque ele vai ganhar, mas não pode ganhar por muito, porque eu já tinha começado a ver que aquilo ia, que o tipo ia descambar, se aquilo não corresse bem. E assim foi, pá, o tipo teve 80% ou 90% e eu acabei por estar no Pedro Madeira Rodrigues. Que diga-se o que se disser do Pedro Madeira Rodrigues.
Mas olha que o Varandas teve mais agora do que o Bruno teve na...
Não, sim, está bem. Teve, não, não teve mais em relativo. Não teve mais em percentagem.
Em percentagem teve, acho eu.
Não. Em
percentagem, mas eu posso conferir isso, posso conferir.
Manel, o Bruno de Carvalho, o Varandas pode ter tido mais votos. Foi a eleição mais concorrida de sempre do Sporting. Foi a primeira eleição do Varandas, foi a eleição mais concorrida.
Sim.
Mas o Bruno de Carvalho, quando ganhou o Madeira Rodrigues, teve pá, 90% dos votos. 90%
não, ele, isso aí, isso que eu acho que tu estás a confundir, é isso com a... Porque logo a seguir a ele ter sido eleito, ele fez uma magia para mudar os estatutos. E que aquilo não foi aprovado. E então ele disse, se isto não tiver tipo 90%, eu demito-me e não sei o quê. E aí é que ele teve tipo um abuso.
Mas vamos confirmar agora.
Deu 80, o que é? Foi antes do jogo Estoril que perdemos, ainda por cima, claro.
Mas ele ganhou a eleição... Ele ganhou a eleição contra o Madeira Rodrigues por uma percentagem absolutamente... uma percentagem ridícula. Pronto, Sport, eu vou meter aqui agora na internet.
Foi 90-10.
Foi 90-10, estás a ver? Olha, está aqui, Bruno Carvalho reeleito com 86,3% dos votos. Foi uma coisa absolutamente brutal. Uma sim. Votação.
O Varandas foi reeleito com 85,8%. Portanto, foi um
pouco... Sim. Está a pensar que estás a falar da primeira eleição do Varandas.
Não. Nessa certo, primeira eleição, certo. O Varandas. Teve mais votos, certo, sem dúvida, certo. Mas nem foi o candidato com mais sócios votantes.
Oh, Manel, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa, mas pá, pronto, o nosso podcast não é muito um podcast político, mas eu acho que faz bem tipo, falarmos abertamente de política sportingista, pá, porque promove um bocado a tolerância entre sportingistas, sem ir para os extremos dos croquetes e da escumalha e do não sei quê, e do estar a categorizar sportingistas. Mas pronto, já percebi que pronto, tiveste contra o Bruno Carvalho pelo menos desde a reeleição.
Desculpa, eu não me expliquei bem. Eu estava a mentir se dissesse isso. Eu não votei nele, no Bruno Carvalho, porque achei que se ele ganhasse com uma percentagem como a que ganhou, ele ia pirar.
Pronto, então estavas naquela fase.
Mas eu não tenho nada. Pá, posso apontar umas coisas ou outras, mas se dependesse de mim, único e exclusivamente, e se eu soubesse que dependia de mim, eu não tenho problema nenhum em assumir que na altura dava a reeleição ao Bruno Carvalho. Porque, de facto, os primeiros 4 anos foram muito positivos, apesar de não termos ganho nada. Pronto, é isto. Mas, de facto, o gajo ria assim, ele chama-se sportinguista.
Pronto, era um bocado de isso que eu queria explorar, tipo, o início e o fim do Bruno Carvalho, que foram diferentes. E em que a maioria dos
sportinguistas começou a ficar muito mais cheia, incomparável. Chama completamente. Os miúdos 42. Voltaram a acreditar, estávamos completamente mortos, como a acabar de ficar em sétimo lugar, completamente humilhados, numa época que perdemos com o Scandarabeu 3-0. É pá, esquece, foi horrível.
Sim, sim.
Não há dúvida. E fazendo um paralelo, tipo, vá desses tempos mais. Em que estávamos mais vivos, quer dizer, não estávamos mais vivos, mas havia mais, se calhar havia um bocadinho mais de militância. Como é que tu vês o Sporting hoje, no dia 2, domingo, um dia depois de perder o Arouca, e 2 dias antes de decidir o futuro da Champions League? Como é que tu vês o Sporting, o estado atual do Sporting, no futebol e o clube em geral?
Bem, eu não queria falar muito sobre isto, mas é impossível. Não, respondendo à tua pergunta e não querendo entrar por aí, porque acho que até não quero mesmo falar sobre isso, mas a situação das claques, claro que do Varandas, claro que afeta o barulho, chamemos assim, e a militância dentro do estádio, não é? Hoje em dia, por exemplo, as claques estão separadas outra vez, separaram-se, chatearam, pronto. Isso, de facto, é uma diferença. Agora, isto eu não eu percebo perfeitamente o Varandas e acho que o Varandas fez o que tinha que ser feito e teve muita coragem e pronto. E é isso. Eu não quero mesmo entrar por aí porque depois isso pode ser complicado. Mas
achas que também se calhar faria sentido a certa altura as pessoas tipo, sentarem-se à mesa e tentar procurar uma solução na medida do possível que beneficiasse o Sporting? Achas que isso é possível?
Acho que sim, mas eu acho que isso já tinha sido feito. Isso tinha sido feito. Eu não estou dentro do tema, mas acho que tinha sido assinado um protocolo há pouco tempo, ou iam assinar um protocolo, que depois acabou por não ser assinado, porque voltou a haver problemas e chatices. Agora, quer dizer, como é que enfim, vamos falar sobre isto, não é? Mas a tirar as tochas. Aquelas coisas todas que se insistem em fazer,
prejudica ao Sporting.
Prejudica ao Sporting e que depois faz uma coisa grave, que é reacende e reabre as feridas do antigamente, que é, eu não fui a esse show, mas aquela cena de a carga policial, com ou sem razão, isso é outra discussão, mas com ou sem razão, haver uma carga policial, ou seja, quando se atiram tochas, eu acho bem que Não tenho nada contra as pessoas que subiam a tirar as tochas. De facto, o Sporting está a sair prejudicado da situação. Agora, aplaudir-se uma carga policial a adeptos do Sporting que são nossos consócios, independentemente da carga policial ser feita com ou sem razão, isso é, uma vez mais, o reacender de uma ferida de guerra antiga, porque, de facto, não tínhamos dúvidas do que se passou no Sporting na altura da destituição, de Alcochete, de destituição e etc, foi um clima de guerra. As pessoas não se podem esquecer disso. Aquilo foi um clima de guerra verdadeiramente. E, portanto, já ouvi muitas pessoas dizer que o Varandas prometeu unir e não uniu nada e etc. Mas eu não sei o que é que ele pode fazer para unir, além de ganhar um campeonato há 20 anos que nós não ganhávamos. Porque as pessoas não estão satisfeitas. Isso faz uma certa confusão. Nós ganhámos. tanto nos últimos anos, agora este ano, enfim, é uma desgraça, mas o tipo mesmo com o Kaiser, que era uma nulidade, conseguiu ganhar uma taça de Portugal e uma taça da Liga. Quer dizer, isto tem que ser dito, percebem? Isto tem que ser dito. E graças a Deus...
Tem que ser dito, está certo, mas também não pode servir como escudo todo o resto.
Claro.
Não é imune à crítica só porque o conseguiu.
Sim, claro.
Tanto o Mourinho, como foi campeão também, não é imune à crítica por mais escolhas ou não. Isso é debatível entre os adeptos, claro. Tem todo o direito em contestar ou não. E o facto de ter sido campeão há 2 anos não faz com que... Não é um Fernando Santos do Sporting, digamos assim, não é? Porque claro. A federação o deixa lá à eterna.
Senão o nosso treinador era o Augusto Inácio e o nosso presidente era o Roqueta de eterno.
Não, claro. Mas reparem uma coisa, eu não sei como é que vai ficar o jogo de terça-feira, nem sei se isto vai pôr, se isto, vocês vão pôr isto no ar antes de terça-feira ou não.
Amanhã.
Mas, bom, amanhã. Mas é importante termos noção disto. Se o Sporting amanhã ganhar, ou empatar, se o Sporting terça-feira empatar e, portanto, passar à próxima fase da Champions League, acho que é a primeira vez de sempre.
2 anos seguidos, é.
Que o Sporting passa à próxima fase de grupos. Passa à fase de grupos em 2 anos consecutivos.
Yeah.
E portanto é isto que nós temos de apostar nesta. E isso ele tem razão.
Que é porque é triste, mas pronto.
É triste, pá, mas é o que é. Mas nós temos de jogar com o que temos. E portanto, esta questão da estabilidade e do ir à Champions League, e por isso é que eu disse ontem, e eu já tinha tido esta conversa com a Costa, pá, que achava um disparate. Pôr-se a equipa B contra o Tondela, contra o Arouca. Pá, era uma estupidez. Porque, epá, os gajos que jogam cansados contra o Frankfurt, epá, mas jogam com o coração. Fazem as tripas coração. Nós devíamos ter entrado com a equipa principal contra o Arouca para ficarmos a um ponto do Porto. Porque se este ano não formos a Champions vai ser um sarilho, financeiramente. Ponto. Epá, e com todo o respeito, e a estratégia pode não ter sido bem feita, de planeamento de equipa, epá, o que vocês quiserem, mas tem de se pedir um esforço aos jogadores do Sporting, epá, e eu admito que o rendimento possa não ser o mesmo, mas tem que dar para, admitindo que é evidente que podiam ter rodado um ou outro jogador. Agora, rodar a equipa toda, pá, eu não concordei com essa estratégia. Pá, eu percebo que a fadiga e o cansaço e a cabeça e tudo, epá, mas não devíamos ter desperdiçado esta hipótese. Isto pode ser irrecuperável. Pá. E enfim, é o que é. Mas só para acabar o tema das Assembleias Gerais e do clima de guerra. Aquilo era tão grave na altura, mas tão grave, que tu, se quisesse ir falar à Assembleia Geral do Sporting, não conseguias. Nas Assembleias Gerais, onde ele já não era, portanto, na destitutiva, não conseguias ir falar. Não conseguias ir falar. Se fosses falar na Assembleia Geral Destitutiva e dissesses bem dissesses mal do Bruno de Carvalho, batiam-te. Se for, no, na Assembleia Geral de Suspensão e de confirmação de suspensão e de confirmação de expulsão, portanto, a expulsão passado um ano e tal de ele ter saído do Sporting, tu não conseguias ir, não te conseguias inscrever para falar, para dizeres ordeiramente aquilo que tu tinhas a dizer. Não conseguias. Porque a turma que é cada vez menor, mas que continua a existir, de apoio ao Bruno de Carvalho, não deixava ninguém falar. Inscreviam-se e, portanto, era impossível falar. Eu lá consegui falar, fui o penúltimo, a última a falar, e disse de uma forma educadíssima, expliquei, tentei explicar, que não conseguia falar, não deixavam falar, mas porque é que ele de facto devia confirmar a expulsão dele de sócio de Sporting, aí as pessoas tentaram invadir o recinto, percebes? Isto é uma coisa gravíssima, pá. Então quer dizer, nós estamos, e aliás, repara no seguinte, o Sporting, nós destituímos o Bruno de Carvalho com 71%. Nós confirmámos a expulsão com uma percentagem idêntica. A suspensão e a expulsão, idem. E quer dizer, então nós ganhamos em votos, mas batem-nos e insultam-nos porque queremos dar a nossa opinião nas Assembleias Gerais. Quer dizer, isto havia ali alguma coisa que tinha que ser feita. E isto, atenção, e que eu tenho esta opinião, não sei se vocês concordam ou não, mas... De facto, unir o Sporting, na altura eu achei que se devia dar uma resposta clara a estes comportamentos de intolerância total, porque a intolerância. À intolerância deve-se responder sempre com intolerância, porque senão perdemos, não há volta a dar, não é? Está-se a ver agora com a Rússia e com a Ucrânia, não é? Mas de facto a direção do Sporting e o Rogério Alves, com muitos defeitos que se possam apontar, conseguiram, sem grandes guerras e antagonismos, deixar este grupo insultar os sócios e tomar conta das Assembleias Gerais e etc. E foram desaparecendo aos poucos, mas atenção, não se esqueçam disto, só desapareceram porque apareceram resultados e porque o Sporting foi campeão. Porque se isso não tem acontecido, e se não aparecem também os resultados financeiros e etc., e se o Sporting não tem convertido não tem comprado as VMOCs, que também apontavam ao Varandas e o ele fez, e agora o Sporting tem 88%, é o clube português que tem mais ações próprias, isto não tinha acontecido, isto tinha continuado e eu não sei qual é que seria a resposta a dar a estas pessoas. Mas pronto, era importante também não nos esquecermos do difícil que foram esses tempos, e que eu acho que ainda hoje em dia continuam a ser, mas cada vez menos.
Mas basta olhar para o ambiente em Alvalade a partir do momento em que estamos a deixar de ganhar jogos, não é?
Porque exatamente,
claramente que existe.
Epá, exatamente, pá. Eu acho isso mau. Vejo-se o seguinte: claro que que ninguém gosta de perder, e claro que ninguém gosta de perder com o Arouca quando podíamos ter ficado a um ponto do Porto, como é evidente, ninguém gosta disso, e mal estaríamos se gostássemos. O Sporting precisa urgentemente de estabilidade. Se nós conseguirmos fazer o mandato do Varandas até ao fim, fazemos pela primeira vez em, pá, nem quis fazer esse exercício para não me assustar, mas conseguimos fazer 8 anos de presidência, pá, consecutiva. E se conseguirmos em todos os mandatos
este do Varandas, século, diria que era certamente a primeira vez, diria.
Sim. Não, acho que desde o João Rocha não me estou a lembrar de ninguém.
Devido que haja alguém
para... E aliás, até é curioso, estás a dizer isso, desde o Soares Franco, que não há nenhum presidente que tenha...
Quatro, só os quatro.
Não, mas não há nenhum presidente que tenha saído pelo fim do mandato, ou seja, a bem, não é? Portanto, tivemos o Bettencourt e o Godinho que se demitiram, e tivemos o Bruno Carvalho, pronto.
Sim, foi sim, sim. Pá, e se ele conseguir aquilo que prometeu, que é o campeonato que ele prometeu e deu, mas se ele conseguir aquilo que ele prometeu, que é levar o Sporting sempre à Champions League, o gajo vai... O gajo, isto é deselegante. O Varandas vai deixar o clube numa situação muito melhor do que aquela em que o encontrou. Também não era difícil, diga-se. Mas esse é o caminho. Esse é o caminho. E
quais é que achas que são as prioridades? Já disseste que uma é Champions, mas o que é que achas que é mesmo importante para, pronto, unir o Sporting e, pronto, e fortalecer o Sporting, além da Champions?
Da minha experiência enquanto sócio deste clube maravilhoso, a única possibilidade para unir o Sporting é ou a ganhar ou a mal. Mas isso nós já vimos como é que acaba, não é? Nós já vimos como é que acaba quando se tenta. Disse, enfim, acho que é melhor não repetirmos isso. Portanto, a única hipótese que nós temos é ganhar. No futebol. É evidente que também está a ser feito um caminho nas modalidades e na formação, em todas as modalidades, diga-se. Agora, não há sucesso desportivo global, modalidades e futebol, sem sucesso no futebol. Porque isso não, porque quem alimenta financeiramente o resto é o futebol. Epá, e isto não há... É ler os relatórios de contas. É assim há anos e anos. E, portanto, a única forma de conseguir é ganhar no futebol, criar condições para, quando o treinador mudar, que já se percebeu, infelizmente, que é uma questão de tempo, não pela direção, digo eu, mas pelo próprio E tem toda a legitimidade para querer sair do Sporting. Embora, acho que temos todos pena, e quem, como eu já fui vendo também, porque este clube de facto é muito especial, já há pessoas também que vão sugerindo, já vão tirando para o ar a saída do Rubén Amorim, quer dizer, isso é inqualificável. Mas o Rubén Amorim tem todas, eu não quero que ele saia tão cedo, eu ouvi dizer que ele ia renovar até 2026, espero que renove, acho que é uma peça fundamental, se não é uma peça fundamental, é a peça fundamental do Sporting atual. Agora, também é importante, e isto é não é um aviso, porque não sou ninguém para dar avisos, mas é um conselho para a direção, começar a preparar as condições para entrar, para o caso de entrar um novo treinador, porque senão vamos voltar aos tempos de antigamente. Portanto, esse é o meu maior medo. Se me perguntas como é que é a situação, é mesmo. Ou seja, eu percebo, não podemos focar e centralizar tudo num só indivíduo, neste caso é o Rubén Amorim, toda a estratégia do futebol, mas ao mesmo tempo reconheço que a situação do Sporting é tão frágil, como você, como o Manel e como a Costa e bem estava a dizer, basta ver o que é que basta, quer dizer, estamos a 12 pontos do primeiro lugar, é uma situação grave, não vale a pena estar agora com paninhos quentes, mas antes de estarmos a 12 pontos, tivemos a 5 e tivemos a 6, e já se via o que é que acontece, já se vê o que é que acontece, o que é que sendo nas bancadas, o ambiente. E portanto o Sporting está numa situação muito frágil para não conseguir reconhecer que o Rubén Amorim é, hoje em dia, a peça fundamental no Sporting, e que nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para lhe dar as melhores condições possíveis, imaginárias. Porque de facto ele é, isto é, nós temos que saber reconhecer isto. Não há outra, para se resolver um problema, o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Nós temos um problema brutal de instabilidade, de falta de resultados ao longo dos últimos 20 anos, que ultimamente tem aparecido, e o Rubén Amorim tem conseguido, às vezes sem ovos, fazer grandes omeletes. E portanto é importante garantir que até ao dia em que o Rubén Amorim sair, se vão criar condições de longo prazo. Eu já disse isto uma vez, eu acho que quem devia escolher o próximo treinador do Sporting, por exemplo, devia ser o Rubén Amorim. Epá, pronto. Isto não é consensual e se calhar não faz sentido, mas é o que eu acho, porque nós precisamos de manter a estratégia que foi começada pelo Rubén Amorim.
Quem sabe o João Pereira, que já está na sub 23.
Pois não sei. Não, eu gosto muito de João Pereira, mas não sei, não me vou
atrasar. Às vezes são estes cartas. Isso só acontece no outro lado da circular. Não é?
Pois, mas
o Amorim, o Lionel Pontes deve ter tido 7 jogos, 7 derrotas, o caralho.
Pronto, mas a Amorim também só aconteceu no Porto, não é? É que era aos Vilas Boas e isso, temos que assumir. Imagina, não podemos ter medo se há um gajo com muita garra e que percebe daquilo, se for o João Pereira, bora.
É pá, pronto. O que eu acho que falta
não
neste...
Não vou dizer nada, estou só a deixar a ideia.
Mas não lhe está a correr muito bem os 23, na verdade.
Sim, eu sei que não, mas imagina, tenho a certeza que vai-se tentar procurar qualquer coisa internamente também.
O que eu acho, e é importante dizer, que falta a este Sporting, que tem faltado a este Sporting esta época, é aquilo que sempre caracterizou este Sporting, e é isso que, acima de tudo, além da falta, neste caso, no Campeonato Nacional, na Taça de Portugal, a falta de resultados que surge e que me deixa naturalmente triste, mas o que me deixa mais triste é olhar para fazer um compare dos backstage do ano em que fomos campeões e deste ano, e da própria prestação e da entrega da equipa em campo, e perceber que houve ali alguma coisa que mudou. E portanto, o que eu faria se fosse o Sporting era pegar nos backstage do ano em que fomos campeões e mostrar outra vez aos jogadores e dizer: nós precisamos desta mentalidade, desta união. É isto que o Sporting está a precisar hoje em dia. é de voltar.
Achas que, para finalizar, achas que o jogo de terça-feira, pá, é um momento importantíssimo nesta época e no futuro, no futuro próximo do Sporting?
Como é evidente, não quero ser pessimista, mas um pessimista é um realista bem informado. O jogo de terça-feira é o jogo mais importante da época do Sporting e é o jogo mais importante da próxima época do Sporting. Porque se não ganhas o jogo e se não passas a fase de grupos, estando na posição, na tabela que se fica em que estás, correndo o risco de não ir à Champions League no próximo ano, se estes 10, 12 milhões não entram, o Sporting vai entrar vai ser um caso sério. E pronto, e não quero explorar o tema, mas é isto, na minha opinião. É o jogo mais importante desta época e o jogo mais importante da próxima época.
Tem de ser.
Concordo.
Uma vitória.
Vamos ganhar.
Concordo perfeitamente contigo, Manel. Acho que amanhã vai ser um jogo. Amanhã, sim, quem nos está a ouvir, isto vai ser na segunda, mas na terça-feira vai ser um jogo importantíssimo, porque vai definir o que é que nós podemos fazer na próxima época, em termos financeiros e em termos de investimento, e não só em termos financeiros, também em termos de prestígio, porque passando várias vezes os grupos também consegues atrair melhores jogadores, porque eles veem o Sporting também como uma montra e veem o Sporting também com capacidade de estar nas grandes decisões. Apesar de ainda estarmos a falar nos oitavos da Champions e não no tão ambicionado sonho que eu e o Perteu queremos pôr em marcha um dia no clube, mas são esses momentos que depois também decidem, portanto, em termos de marca e em termos de dimensão do clube. Também é um jogo importantíssimo, concordo perfeitamente com o que estavas a dizer.
E até também para dar mais ranking, não é? Mais pontos para o ranking, para ver se somos pote 2 para o ano ou para o ano a seguir, quando for. Mas para melhorar o nosso ranking.
Ficarmos em terceiro, vamos à terceira pré-eliminatória da Champions. Não vamos logo de.
Sim, mas não esqueças toda uma vez que foste aos playoffs e às pré-eliminatórias a seguir, eram playoffs completamente diferentes de hoje em dia. Atenção, porque nessa altura os quartos da Liga Inglesa, quarta da Liga Alemã, Liga. Hoje em dia, a terceira Liga Francesa, salvo eu, mas o quarto da Liga Espanhola também fazia em playoff. E hoje em dia, esses vão diretos, por isso não apanhas nos playoffs. Já que o Benfica apanha para o Ox desta vida, não sei o quê.
E não tens equipas russas, mas claro, sem dúvida, quanto mais alto tiveres, mais equipas mais fracas vais apanhar, teoricamente, no papel, não é? Porque depois, dentro de campo, isso pode não se verificar. Mas é isso. Manel,
eu sinto, deixa só dizer uma coisa, que vai na linha do que o Manel disse. Pá, eu sinto que nós estamos mesmo num momento crítico de Sporting. Tipo, nós não podemos fazer merda agora, nós temos que nos portar bem, temos que nos qualificar para os oitavos e temos que fazer um resto de campeonato bom, pá, porque senão isto vai começar a descambar. E pá, terça-feira é importantíssimo mesmo, as pessoas nem estão a perceber.
Ah, sim, já nem falámos sobre isso. Este é o episódio também, o seguinte à Taça de Portugal, não é? Também foi outro desastre nessa competição, também é outra para esquecer. E neste momento, o que melhor que podes fazer é passar aos oitavos, o que vier daí, tanto melhor. Mas eu devido apanhar alguma coisa, a não ser que apanhamos um burro desta vida, e tentar ganhar a Taça da Liga. E pá, e obrigatoriamente temos que acabar no top 3. Estamos a foder-se agora.
É tentar a ganhar a Taça da Liga, foda-se. Vai ser
o único. É diferente.
Não, nós temos
que fazer. Estamos a cagar para a Taça da Liga. Mas agora estamos a 4 pontos do Braga, temos que ir buscar aquilo. Pá, lamento imenso. 4 ou 6?
No mínimo dos mínimos, não, não é terceiro, mas estamos a 4 pontos do Porto, temos que acabar no mínimo.
Claro, nós temos que ficar em segundo lugar. Pá, não há hipótese. Não há hipótese. É que é uma cegada começar a pré-época duas semanas.
Pá, mas estamos a 6, acima de tudo, estamos a 6 do Braga, assim, da culpa mais, não é?
Pois, mas o Braga, o Braga não vai, vai. Não esquece isso.
Não, mas também...
Atenção, uma coisa do Braga que me preocupa é que os gajos neste momento estão em posição de não se qualificar para a próxima fase da Liga Europa.
Não, mas vão para a Conference League e ainda pior para eles, chegam mais longe ainda.
Aliás, para nós melhor ainda, Braga.
Mas eles precisam descansar aí. Porque o Braga quebra sempre nas eliminatórias, na altura das eliminatórias
europeias. Não, mas eles vão cair para a Conference, têm muito mais probabilidade de chegar à final.
Pois, não sei, vamos ver. Mas pronto, pá, nós estamos num momento crucial e este ano temos que, no mínimo, ficar em segundo, passar os outros tempos e ganhar a merda da Taça da Liga.
Epá, é evidente, nós temos de ficar em segundo. O primeiro lugar é impossível, 12 pontos é, quer dizer, é impossível. Tinha de cair o mundo, não, não há hipótese. Mas o segundo lugar é mais do que fazível. E isso é incontestável. Nós temos de ir ao segundo lugar. Nós temos de ganhar em segundo lugar. Portanto, por isso é que eu não consigo compreender como é que se entrega um jogo contra o Arouca. Eu há bocado disse uma coisa que também é importante depois, para não ser mal interpretado. Eu não estou a dizer que os jogadores de Sporting não dão tudo, que isso eu sei que dão. Eu sei que dão. Mas falta ali a peça da união, da engrenagem. O próprio Rubén Amorim está-se a deixar desmotivar. E nós devíamos ter o papel enquanto adeptos de Sporting de dizer, nós estamos aqui, doa a quem doer, aconteça o que acontecer, vamos reconstruir o que resta desta época. E é importante esta mensagem passar. E a direção do Sporting tem que passar esta mensagem também. Que tem passado uma mensagem de lealdade ao treinador e de apoio ao treinador, mas tem de ser mais exuberante no apoio. Isto é um clube de futebol, não é uma empresa, e portanto há momentos críticos onde a emoção tem que aparecer. A emoção tem que aparecer. E a direção do Sporting tem de mostrar a emoção agora. 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 É um momento crítico. O jogo terça-feira é um momento crítico. E pronto.
Sem dúvida.
Eu gosto sempre de pensar positivo, apesar de saber que isto é o Sporting e a probabilidade de correr mal é sempre maior do que de correr bem. Mas eu estive lá no estádio contra o Frankfurt, na Alemanha, e eu estou com um bom feeling para o jogo, apesar de saber que estamos numa fase má. Espero que seja um resultado que nos permita passar e que passando...
isso também, eu até estou confiante, hoje passei primeiro, mas pronto.
Acho que vamos ganhar.
E acho que o Tottenham não passa em França. É o que eu estou sentindo, vamos ver.
Estou confiante.
É conversa, strippers também. Acharam imensa graça esse vídeo. Esse vídeo é do outro lado, não é? Daqui.
Mas pronto, espero que passando também seja um mote para. Temos que acordar, mano. Não podemos. Estamos a cometer demasiados erros e também já. Alguém tem que dizer que as coisas têm que mudar, porque a mesma fórmula não vai trazer resultados diferentes. Portanto, se não está a resultar, alguém tem que dizer e alguma coisa tem que acontecer. Tem que haver algum abanão da equipa. E pronto, é isso. Mas eu estou com um bom feeling. É feriado, portanto, toda a malta tem que vir ao estádio. Vamos lá fazer um ambiente bastante melhor do que os últimos jogos, tem sido deplorável.
Isso eu tenho a certeza que vai ser um ambiente de loucos, porque se nós começarmos, se marcarmos, e isso vai ser bom. Eu estou com receio de uma coisa, é que eu tenho ideia, eu acho que nós ganhamos ou empatamos, mas eu sinto que vai ser sofrido. Não sei porquê, mas se calhar é mas eu sinto que vai ser sofrido. E contra o Tottenham foi um ambiente inacreditável, mas foda-se, foi um sofrimento.
Acaso, não te esqueças que o Dortmund do ano passado também era suposto ser sofrido e não sei o quê, tivemos a altura. Também
é, mas e depois...
também tivemos ali.
E depois levas o 3-1 a fazer olé.
Levaste deste 3-0, levas o 3-1 quase muito perto do fim e mesmo com o 3-2...
O gajo ao meu lado a fazer olé quase a levar nos cornos.
É muito otário, é o quê? Mas tivemos a altura e este ano basta empatar, não é? O ano passado tínhamos que ganhar por 2 para carimbar logo e este ano temos que só empatar.
É verdade.
Porque é pior que o Dortmund. Aliás, ontem o Dortmund ganhou a Frankfurt em Frankfurt.
E portanto é muito importante, é feriado, portanto todos os que nos ouvem venham ao estádio, venham cedo, vamos aos relotes. Vamos ao Sá, vamos a esses locais sagrados.
Vamos aos relotes com o Joaquim, aparentemente.
Vamos aos relotes com o Joaquim, que é nosso convidado. Vamos pagar uma cerveja. O Peirteu e o Acosta também estão a dever umas cervejas ao Manel para lhe pagar. E, portanto, tem tudo para ser um grande dia.
Eu não achava nada com o Manel vinha, sinceramente.
Tem tudo para ser um grande dia.
Sabes, eu quero agradecer uma vez mais o convite. E eu gosto imenso, de facto, de falar de Sporting. É um prazer, eu gosto imenso e portanto queria agradecer-vos esta oportunidade e foi um prazer falar com todos.
Obrigado,
Daniel. Obrigado, nunca acreditei.
O prazer foi nosso. Eu sempre acreditei, ao contrário dos meus colegas,
Aliás, o Manel ontem a falar comigo disse-me: ah, não, mas o Manel em Londres disse-me que às 9 da noite, domingo, íamos gravar. E eu disse: puto, isso não vai acontecer. Tipo, esquece, esquece, é impossível. Hoje o gajo está encegada, não vai acontecer.
Mas bem,
foi um prazer. Epá, e ver se, por acaso, podíamos acabar com isto, que ouvi dizer que vinha aí o Bruno Wilson. Não sei se o que é que vocês acham dele ou não, mas pronto, disseram-me que ele vinha para o Sporting. Vamos lá ver.
O que está no Vizela?
Sim.
Era da nossa formação.
Já foi nosso. Sim. Ah, ele tem uma história muito engraçada. Eu posso-vos contar esta história que ele contou num podcast, acho que foi do Record. Porque, pá, naquele ano que eu tinha pai 9 anos, joguei nas escolinhas do pai dele. Então lembro mais ou menos do pai dele e do avô dele. O avô do Bruno é uma figura no clube rival, uma figura
muito... Sim, Mário Wilson.
E ele nasceu como o adepto do rival. Depois ele... Por causa das escolinhas, já não me lembro se o gajo também jogava nas escolinhas do pai ou não, foi para as escolinhas do Sporting, tornou-se capitão e levou aquilo muito à séria. E então o pai dele fazia sempre a cesta, e ele foi um dia ter com o pai, levou os artefactos todos, aqueles trapos rasgados todos ao pai, e disse: pai, eu já não sou deste clube, podes mandar tudo para o lixo, eu agora sou do Sporting.
Então, olha, estás a ver, é disso que nós precisamos, pai, é dessa raça, pai, dessa paixão. Isso, precisamos.
E portanto, essa história para mim eu achei muito engraçada.
11 Nuno Santos.
11 Nuno Santos.
A baliza então ia ser do caralho.
Estou chateado com o Nuno, pá. Ontem tentou fazer um chapéu, não devia ter tentado.
Mas, yeah, essa é a vitória.
Estás a ver? É que acusou a pressão. Aquilo era exatamente como eu estava a fazer. Pá, acusou a pressão. Yeah. Acusou a pressão. Os gajos estão nervosos. É importante sentirem. Eles têm de sentir que nós estamos a apoiá-los, pá. Este é o momento decisivo para eles e para nós.
Pá, entretanto, olha, estou agora a ver no Instagram, olha a tatuagem que o Bruno Wilson tem nas costas, cara. Um leão.
Pois igual... é. Epá, acho que ele vai para o
Sporting.
De pai. Acho que vem em janeiro.
Ok, mas isso é fonte segura ou não?
Epá, não é, não sei se é fonte segura. Não é fonte segura. Mas é
recorde.
Costumo ter fontes... Não, por acaso não, eu nem sequer fui confirmar na internet. Não fui...
Nunca tinha ouvido.
Ter fontes seguras, mas quando são fontes também muito seguras, eu não digo assim publicamente estas coisas, que isso depois é chato. Ouvi isto e tal. Ouvi isto. Pá, enfim. E parece que a fonte é razoável.
Sim.
Mas...
Ah, isso mesmo. Olhem.
Pronto, vamos ver.
É isso. Então vou dar por terminado este episódio. Muito obrigado a todos os que nos continuam a ouvir.
Muito obrigado.
Já vamos em 15, não é? Portanto, isto já começa a ter algum respeito em termos de números. Muito obrigado ao Perteu e ao Acosta, especialmente ao Perteu, porque nunca consegue cumprir horários e hoje esforçou-se para estar aqui horas. E temos também de deixar este elogio público. E muito obrigado ao nosso convidado, Manel.
O Perteu em Londres, a prestação do Perteu em Londres.
Teve uma grande prestação. Perteu tem sempre aquela. Ele, quando encara a responsabilidade, os olhos deles até saltam. Aquele...
Ah, mas então, já agora quero deixar uma palavra a todos os que estiveram em Londres, pá, que fizemos ali uma coisa muito gira no Pub on the Park e depois na ida dos comboios para o estádio do Tottenham. Pá, foi muito giro, correu muito bem.
Epá, a ida de comboio foi completamente épica, só tenho a dizer isso. Deixar um grande abraço aos companheiros que foram comigo e pronto, e aproveitar o repto final para terminar com a tradição que nós fomos no comboio, eu fui com o meu amigo Lara e com a Lares, pronto, e Lares, já sabes o que é que nós te vamos pedir. Portanto, convida-nos para o casamento, está bem? Eu sei que tu não vais ouvir isto, mas pronto. Bem, meus caros, muito obrigado a todos. Terça-feira estamos lá. É feriado, portanto, às 7 da manhã estamos nas relotes, não há desculpas. O gato do Perteu também vai, já está equipado.
O nosso Manel convidado, diz que tem um batizado, esse gajo também é só ser gato.
Oh, Manel, não é?
Batizado em dia de jogo.
Não, tenho um batizado, tenho, não tenho hipótese. Mas o batizado não é a hora do jogo, eu vou lá ter depois ao futebol.
A que horas o batizado?
Não sei, deve ser às 3 da tarde, à hora dos batizados, olha que... Oh, está-se a brigar.
Então vá, vais lá uma horinha, às 4:30 dá-me um relote, pronto, está resolvido.
Mais equipada a rigor para o batizado e é para o miúdo ou para a miúda ficarem logo ali.
É Lampião o puto ou não?
Claro que não, pá. Claro, que não. Claro que não. Senão eu não ia.
Vai, vamos lá despedir.
Mas, cara, vamos aqui.
Obrigado, falar. Manel.
Muito obrigado a todos.
Um abraço.
Obrigado.
Obrigado, Manel. À costa.
Um abraço a todos.
Um grande abraço.